נוסוף סימן תף צדיק, תף צדיק, ורמאי לטרייס פרפלארינג מגילת רות עם שבועות. Aquelas coisas que falar, tem que falar. Se o Minhag é assim, tem que falar, mas o ideal é a pessoa entender Megillah Trut. É uma história muito bonita, com muitas conclusões que dá para tirar. A pessoa ela fala Megillah Trut, como é o costume, na sinagoga, depois de Shacharit. Yotzei de Chová, talvez, com o Minhag, mas ela não entende o que ela falou, é pena, é pena. Então, eu queria só falar alguns pontos aqui do Megillah Trut para a gente tirar para nós. Verdade é que, por que mesmo mandaram, por que o Minhag mesmo de falar Megillah Trut em Shavuot? O que tem a ver Megillah Trut com Shavuot? Então, tem várias explicações. A explicação mais famosa e mais mekubal que tem é que termina Megillah Trut. Megillah Trut inteira traz o Yichus de David HaMelech. David HaMelech faleceu em Shavuot. E falam os Farim que se ele faleceu em Shavuot, deve ser que ele nasceu em Shavuot. Então, David HaMelech é uma pessoa importante aqui na Yom Tov de Shavuot. E Megillah Trut traz o Yichus de David HaMelech, como termina Megillah Trut, quem viu o final. Que o Salmo em Holi des Boas, Boas Holi de Toved. Oved o líder de Ishai, e Ishai o líder de David. Qual que é o Yichus de David HaMelech? E também a Megillah traz como foi a história, como que David HaMelech nasceu. Toda a história, quem estudou Megillah Trut. Então, por isso se costuma falar Megillah Trut em Shavuot. Shavuot é aniversário, o Yurtza do David HaMelech. Assim que é um motivo mais mekubal. Tem outros motivos também, outras explicações também. Mas eu acho que dá para falar um motivo um pouco melhor, um pouquinho, eu acho. Assim, a priori, esse motivo é um pouco fraco em meus olhos. Porque David HaMelech faleceu, não tem nada a ver com Shavuot, em outras palavras. Megillah Trut não tem a ver com Shavuot, lefi essa explicação. Tem a ver com David HaMelech. David HaMelech faleceu em Shavuot. Pode ser. Mas eu sempre penso comigo que tem mais uma profundidade aqui nessa Megillah Trut em Shavuot. E baseado numa coisa que eu já falei aqui para vocês semanas atrás. Em primeiro lugar, queria falar para vocês. O ponto mais forte de Megillah Trut, vamos ver outras coisas também, mas o ponto mais forte de Megillah Trut que nós tiramos aqui, Rabotai, é o Mesirut Nefesh de Rut que ela teve. Rabotai, para vocês entenderem, não sei se vocês entenderam, o povo mais odiado por Am Israel é Moav, Amon o Moav. Nós temos vários povos que a gente tem uma certa, né, que não pode casar, Mitzrayim, o povo egípcio, Três Dorot. E assim por diante, temos assim, mas um povo que não se pode casar, Gam Dor Asiri, Lo Yavo Bekal Hashem, é Amon o Moav. Amon o Moav é um povo odiado por Am Yisrael, que a Torá mandou odiar. A Torá falou que não pode casar com Moav. E não só não pode casar, Loti Drosh Lomam Kolayamim. Não pode perguntar para ele, como você vai? Como você está? Não pode, não pode. Moav, a Torá sim, colocou completamente Kherem para a gente, para Am Yisrael. E por quê? Não é agora o nosso assunto, mas eles, assim explicam os Meforshim, que eles não têm amidade a Karatatov, que eles deveriam ter, explica o Ramban lá em Pashak e Teitzei. Não tiveram a Karatatov, eles são descendentes de Lot. Lot foi salvo por Abraham Avinu. Então, o povo judeu é descendente de Abraham Avinu. Então, Amon e Moab deveriam ter o Karatatov, não tiveram. Explicamos lá, quem se lembra, que a um povo que não tem amidade a Karatatov não tem o mérito, não é, de entrar no casaco Lidabek com o povo de Am Israel, que o Mahut é a Karatatov. Muito bem. Não agora entrar nisso. O povo de Moav é o povo mais. Chega Rut. Rut casou, verdade, com Mahlon. E agora Mahlon morreu. Acabou. Rut era filha do Melech de Moab, Rabotai. Eglon, Melech de Moab. Ela tinha uma vida muito boa. O marido dela morreu. Acabou. Acabou a história. A lógica diria que Ruth falasse para a sogra dela: foi um prazer esses anos ficar com você junto, ser a tua nora. Agora acabou, eu volto para minha casa, como Orpah fez mesmo, tá certo? Mas Ruth não. E Naomi explicando para Ruth que não vale a pena vocês, para Ruth e para Orpah. Orpah no começo também ia. E ela explicando, não tem lógica vocês virem comigo. Não tem lógica. Eu já sou velha, já não vou mais ter filhos, eu já não vou mais... A lógica é voltem para a casa de vocês, casem vocês lá com alguém do povo de vocês. Essa é a lógica. Essa é a lógica. E era lógica mesmo, lógica normal. Tanto que Orpah fez isso no fim. Orpah, ela chegou à conclusão que é verdade, não vale a pena para ela agora ir com a sogra dela voltar para Eretz Israel, para ex-sogra seria, né? Para Eretz Israel. Vocês sabem que me perguntaram para que Shmuel HaNavi fez a Megillat Rut? Ele que escreveu, tá? Megillat Rut, Shmuel HaNavi. Por que ele trouxe Orpah aqui no meio também? Orpah, a priori, não faz falta para toda a história. A história seria a mesma história se Shmuel HaNavi não contaria que Orpah também casou com um irmão. E Orpah, por que fez parte da Megillat Rut a irmã de Rut? Orpah, por quê? Então, a verdade é que não é tão cachê, porque essa foi a história. Então, trouxe já Orpah também. Mas eu acho que é mais ainda, Rabotai. Shmuel HaNavi trouxe Orpah aqui nessa história para mostrar, e Orpah não foi. Porque a lógica é não ir junto com o nome, não adianta. A lógica é não ir junto com o nome. A lógica é voltar. Rabotai, voltar para ir para Eretz Israel. Em Eretz Israel, todo mundo sabe, Moab é um povo odiado, um povo que ninguém não quer casar com ele. Na época, ela não sabia que mulheres não estão incluídas nesse Issur. Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit. Não sabia? E, então, para voltar, casar com quem? Você não vai ter com quem casar. Você é filha de rei aqui, Moab. Fica aqui. Não tem lógica você ir para Eretz Israel com a Naomi. E isso, Orpah pensou isso. E tinha razão. A razão estava com ela. Para quê, vô? Para quê? Não tem porquê. Não tem lógica. Acabou. Pronto. Vamos voltar. Fala a Megillah, conta a Megillah que Ruth, ela insistiu. Naomi ficou convencendo Ruth. E Ruth falou, não, eu quero ir. Ela queria lidabek com o povo de Akadosh Baruch Hu. Queria lidabek com Akadosh Baruch Hu. Ela viu que isso é o caminho certo. E como se Ruth Nefesh, Rabotai, achando que ela não vai conseguir casar com ninguém. Ela sabia. Ela é uma Moavi. Naquela época não sabia desse reter de mulheres. E ela mesmo assim estava pronta para ir com a ex-sogra dela voltar para Eretz Israel. Isso é incrível, Rabotai. Isso é incrível. Isso é um idealismo que a pessoa que ela teve dentro dela, que ela sabia que isso é o certo, que é um zchut lidar bem com o povo judeu, com Am Israel. E ela deixou para trás tudo que ela tinha, que era riqueza, que era realeza, que era tudo. E foi para um lugar tão inseguro, tão não sabia como que vai ser, não tinha dinheiro, não tinha parnassá, não tinha nada. E, de novo, ela é moavita, ela vai chegar lá em Eretz Israel, como a gente viu, né, que Boaz tinha que falar para os escravos dele, não tocarem nela, não fazerem mal para ela, porque todos os Yehudim não gostam dos moavim. Assim, a Torá já colocou esse ódio. E mesmo assim, Ruth, ela foi sim com o nome junto. Isso é incrível, Rabotai. Isso é uma incrível. Como foi? Como isso aconteceu? E qual que é o final da história, Rabotai? O final da história é que no fim foi decretado Moavi velo Moavit. Moavit pode sim casar com Am Israel. Moavit pode sim. E ela, no fim, casou com Boaz. E, no fim, ela ficou grávida de Boaz, conta o final da Megillah, quem estudou. E daí nasceu David HaMelech. Vocês sabem, Rabotai, existe uma frase que... Uma frase muito famosa. Muito famosa. Hashem não fica devendo para ninguém. Eu já ouvi essa frase, eu já ouvi das minhas avós, que ouviram das avós delas. Mas também já ouvi da Rebetzin, do Rebbe Eliashiv, falou isso. Se não me engano, da filha do Rebbe Eliashiv, da esposa do Rebbe Chaim Kanievski, aliás, falou uma frase famosa. Hashem paga. Talvez na hora, Hashem não paga na hora, mas Hashem paga no fim. Hashem não fica devendo. Muitas pessoas que viveram a vida falaram isso e é uma frase famosa. Quando tem uma frase dessas em Am Israel, Rabotai, não é para desalzer. Não é para desalzer. É uma frase que tem que levar em consideração. A Kadosh Baruch Hu não fica devendo para ninguém. Vocês sabem que agora está tendo casamentos, nesse tempo agora de corona, os casamentos são bem pequenos, bem simples. Eu tive com meu filho assim nos Estados Unidos também. E agora está tendo, hoje tem um casamento assim, quarta-feira teve um casamento, semana que vem vai ter também. E de algum modo eu estou conversando com Hatan Vekalá, é claro que é um pouco difícil para Hatan Vekalá, que esperavam ter um casamento grande com muita gente. E uma das coisas que eu falo para o Hatan Vekalá é Hashem não fica devendo. Hashem não fica devendo. Se a Kadosh Baruch Hu fez que o teu casamento é assim simples, pequeno, Hashem vai pagar por isso com juros e correção monetária. Bezrat Hashem, com alegrias. Não sei o que, talvez vai ter mais nachat dos filhos do que teria. Hashem tirou a simchá do casamento. Essa simchá não vai ficar sem simchá. Hashem vai pagar essa simchá do casamento que você não teve. Vai pagar le'orech yamim na vida de vocês. Se é mais felicidade, se é mais nachat dos filhos, alguma coisa, Hashem paga. Hashem não fica devendo. Isso é uma coisa que tem que levar em consideração. Porque eu falo para vocês, aqui em Ruth, a gente vê isso também. Ruth, ela se esforçou, ela masaret nafshah lostam. Foi uma coisa incrível do lado dela, um idealismo, uma coisa assim muito forte, contra toda a lógica, contra toda... Mas porque ela queria Kadosh Baruch Hu e Am Israel. E o final da história foi que ela foi, a Gemara chama ela de Ema Malchut. Ela foi considerada Em Amalchut. Vocês sabem que Leá, Rachel e Leá são chamados as mães de Am Israel. Ruth é chamada a mãe de Malchus, de Davi da Melech. Está escrito na Agmará que Ruth ainda viu Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, quando era rei, era aquela época de Am Israel, a mais bonita época de Am Israel, que Am Israel estava tão bem, Shlomo Amelech era o rei. Ruth estava sentado ao lado de Shlomo Amelech, era a tataravó de Shlomo Amelech. Como que Hashem pagou para Ruth por esse Mesirut Nefesh? Como que Hashem pagou para Ruth por esse Mesirut Nefesh? Hashem não ficou devendo para Ruth por esse Mesirut Nefesh que ela teve. Essa é a parte mais, assim, mais importante que nós temos que tirar daqui, Rabotai. A pessoa tem que ter uma meta na vida, ela não tem que... É fácil, é difícil... Se isso é o certo, essa é a verdade, vamos lá. Isso foi Ruth. Ela foi sabendo que não vai ter uma vida fácil, que vai ter uma vida difícil, mas ela queria lidar bem com a Kadosh Baruch Hu. Não precisava, mas ela queria e ela foi atrás. Vocês se lembram, Rabotai, que eu falei para vocês, um dos shiurim, semanas atrás, que Hillel falou para o Ger, que Vavtal Elia HaKamocha é o principal da Torá. É o principal da Torá. Veidor Zilgemor. E eu sempre pergunto, mas como assim? Mas tem a parte de Benadam Lamakom também, não é? Benadam Lachaberov, Avtal Ereach HaKamocha. E Benadam Lamakom, como assim? Como dá para falar que Avtal Ereach HaKamocha é a parte mais importante da Torá, é o Icar da Torá? E nós explicamos, uma explicação acho que muito certa, que não adianta uma pessoa que não consegue abrir mão, uma pessoa egoísta, ela não vai abrir mão para Kadosh Baruch Hu também, não. Uma pessoa que ela consegue abrir mão, o eu não é tão forte dentro dela, ela consegue abrir mão para Kadosh Baruch Hu também. Isso vai junto. Uma pessoa que para o amigo dela não consegue abrir mão, não abre mão para Kadosh Baruch Hu também. Explicamos isso. Aqui, Rabotai e Ruth, ela mostrou um ato tão forte de que ela, as comodidades dela, o que é bom para ela, o que vale a pena para ela, não levou em consideração. Tudo a Kadosh Baruch Hu. A gente lembra Gilat Rut em Shavuot para falar isso que tem que ser Kabbalat Torah, Rabotai. É a pessoa não pensar em si. A pessoa pensar em Kadosh Baruch Hu. Pensar em Kadosh Baruch Hu. No fim, Kadosh Baruch Hu paga com juros e correção monetária, Rabotai. Pegam isso de Rut. Rut nunca imaginou uma coisa dessas. Não imaginou. Ruth, quando ela foi nessa, não pensou que vai ganhar com isso David Amelech e Shlomo Amelech. Não. ela pensou que ela vai, quer lidar com a Kadosh Baruch Hu, isso é o certo. Ah, mas vai ser uma vida mais difícil. Não faz mal. Se isso é o certo, mesmo a vida mais difícil, isso que eu quero. E isso foi isso que a gente lembra, Gilá, Trut, Shavuot, Rabotai, porque esse é o caminho da Torá. O caminho da Torá tem que ser assim. Esse é o caminho da Torá. Pode ser que é mais difícil. Tem que ter Mesirut Nefesh às vezes. Mas no fim, Hashem paga. Hashem não fica devendo. Tem tudo a ver com Matan Torá, Rabotai. Tem tudo a ver com Matan Torá. Por isso a gente lembra Gilá, Trut. A gente lê em Shavuot para mostrar que esse é o caminho, Rabotai. Esse é o caminho com Mesirut Nefesh. A pessoa tem que estar pronta. Vocês sabem, Rabotai, falam-se muito com jovens, sobre jovens, sobre a tecnologia, sobre o celular, sobre a internet, como que isso atrapalha. É claro que tudo que falam está certo e é uma preocupação muito grande. Mas uma das minhas preocupações com isso, com a tecnologia hoje, com os jovens, uma das minhas preocupações não é tanto assim também, que as jovens eles chegam em lugares que não deveriam chegar, se não tem filtro também, claro que é uma preocupação grande. Mas não menos a preocupação que eu sempre tenho com esses jovens, que a era da tecnologia, a era de celular, que tudo é fácil, rápido, fácil, a pessoa acaba, o jovem acaba não sabendo que se a pessoa quer uma coisa, ela tem que se esforçar, lutar por alguma coisa, chegar lá. O jovem não, é tudo fácil, é tudo celular, é tudo aqui, tá tudo, né? Ele acaba se desacostumando, acaba não sabendo mais que não, que a pessoa tem que lutar, tem que se esforçar para chegar para algum lugar. Tá tudo na mão, tá tudo no celular, tem filmes, tem não sei o que lá, não precisa nada. E é claro, se ele tem tudo com facilidade no celular, por que ele vai se esforçar para alguma coisa se aqui tá tudo na mão dele? É claro que com o celular ele não vai chegar para nenhum lugar, né? Eu falei para os meninos semana passada que a vida mostrou que quem chegou é aquele que se esforça. Quem chegou na vida longe não são as pessoas inteligentes, não são as pessoas capazes, são as pessoas que se esforçaram para chegar em algum lugar. Essas pessoas chegam em algum lugar. Agora, o jovem com o celular na mão, ele acaba num... Para que se esforçar? Se eu posso ter uma coisa mais fácil, com mais facilidade. E no fim, ele não se esforça e não chega em nenhum lugar na vida. Essa é mais minha preocupação, infelizmente, que eu tenho, que está me preocupando bastante. Eu vejo isso acontecendo. Rabotai, Ruth se esforçou para chegar onde para chegar. Ela se esforçou, ela lutou. Foi uma luta, não foi brincadeira. Mas foi uma meta que ela colocou, foi um objetivo que ela colocou de vida. Lidabek, Bakadosh Baruch Hu, com Am Israel. E ela fez isso, ela foi atrás e chegou e conseguiu. E olha só como a Kadosh Baruch Hu pagou para ela, com juros e correção monetária, como falei antes. E no fim, ela zachta uma coisa que lostam, que ninguém não zachou, ninguém. Em Shel Malchus, fala Agmará Arut. E é incrível, o Ichus, a gente a priori deveria ter um pouco de... esconder um pouquinho esse Ichus, Rut vem de Moav. De Moav? Não, ninguém não esconde nada. A gente sabe, Ruth veio de Moav. Não teve pai e mãe que educaram ela para isso. Isso foi um idealismo dela, que ela chegou à conclusão e ela foi atrás e lutou por isso, se esforçou contra toda a lógica. E ela conseguiu. Isso é uma coisa que eu tiraria de Megillat Ruth, Rabotai, e acho que tem tudo a ver com Shavuot. Torá tem que ser assim. Torá não é para procurar caminhos fáceis, corta caminho, caminhos fáceis. Torá tem que fazer o que a Torá manda. Às vezes é difícil, mas tem que fazer o que a Torá manda. A pessoa tem que estar pronta para isso. Se a pessoa é para só as coisas fáceis que eu vou pegar da Torá, não é isso. Não é isso que Hashem quer da gente. Tem que estar pronto para Mesirut Nefesh, e aí Kadosh Baruch Hu paga por isso. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, importante, que eu tiraria de Megillat Rut. E queria falar mais uma coisa, não menos importante, sobre Chesed. Vocês sabem que o Midrash fala, que nessa Megillah não tem nenhuma alahá que sai dessa Megillah. Nenhuma alahá. Lo isu, lo heted, lo... Nada. Não tem nenhuma alahá, assim fala a Midrash. Abrindo parênteses para os Bahurim, eu quero falar aqui para os Abrechim, é um pouco cachê esse midrash, porque sim, se aprende uma alahá desse Megilá, que é Halipin. Halipin se aprende daqui, de Megilá Trut. Uma vez eu vi que o Reb Chaim Shmulevitz perguntou essa pergunta, não me lembro qual que ele respondeu. Tá, vamos deixar isso para outra vez. Mas o Midrash fala que não tem nenhuma alahá nessa Megilá. Então, por que que foi escrita? Megilat Esther foi escrita porque se aprende um monte de alahot. De Megilat Esther, de Purim, Mishloach Manot, um monte de coisas. Megilat, todas Megilot. Megilat aqui de Rut, não tem nenhuma alahá que se aprende. Fala o Midrash, a gente aprende daqui o schar que as pessoas que fazem chesed com outro, que elas ganham. A gente vê aqui como se faz chesed para o outro, a pessoa ganha schar. Por isso foi escrito Megilat Esther, Gomlei Hassadim. Assim fala o Midrash. Queria falar para vocês, a gente dá para tirar daqui uma coisa incrível, incrível. Prestem bem atenção, Rabotai. O pensamento, eu ouvi pshat numa Gemara, de um Rosh Hashivá chamado Reb Tzvi Kushilevski. Reb Tzvi Kushilevski é um Rosh Hashivá, acho que ele faleceu faz alguns anos, se não me engano. Era um gadol, era um Tamid Chacham muito grande, também Shiva em Yerushalayim. Acho que ele faleceu, Deus me livre, não quero... Acho que sim. Talvez não, tá? Tem que verificar isso, desculpa. Ele falou um pensamento seguinte, Se perguntariam para Boas, no fim da vida de Boas, antes que foi escrito Megilat Rut, pediriam para Boas, escreva uma biografia sobre você. Faça um livro, escreva uma biografia sobre você. Aí, dá para imaginar, Rabotai, o que Boas escreveria? Boas, Rabotai, era um Rosh Hashivá, ele era um rabino, era um shofet, ele era um Tamid Chacham muito grande, uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito rica, ajudava outras pessoas, sustentava Yeshivô, deve ser. Imagino que Boas escreveria lá, desde o começo da vida dele, o que ele fazia, o que ele fez com o dinheiro dele, ajudou pessoas, ele deu shiurim, ele construía shivot. Ele era um shofet, ele era um manhig, ele era um líder, tá? Da Am Israel, na época do shoftim. E ele traria tudo ele traria, a história dele, o que ele fez. Em nenhum momento, Boas não escreveria nesse livro da biografia dele que um dia Ruth veio na fazenda dele, ele viu Ruth e ele deu para ela um pouquinho de cevada, um pouquinho de... Mas, Rabotai, isso ele não escreveria. Isso é uma coisa que aconteceu, que ele nem se lembraria desse episódio, tá certo? Nem se lembraria desse episódio. Essas são coisas pequenas. Mas escreveria mais coisas grandes, coisas importantes, coisas mais relevantes do que uma história dessas, que teve uma moça na fazenda dele, que ele deu essa tzedakah para ela, que deu esse negócio para ela. Falou o psico Chileski, mas a verdade é que Lostam isso foi relevante, Rabotai. Hoje, depois da história inteira que a gente conhece, através disso ele foi bonzinho com Ruth. Rabotai, Ruth era aquela Moavi que todo mundo não queria nem ver, nem olhar para a cara dela. Boas foi bonzinho com ela. Através disso, Ruth voltou para casa e falou para Nomi que ele foi bonzinho com ela. Então Nomi falou, sabe o quê? Casa com ele. E no fim, Boas casou com Ruth mesmo, como todo mundo sabe o final da história. E Boas faleceu, quem não sabe, um dia depois do casamento. Mas nessa noite do casamento, ela ficou grávida. E foi a gravidez que trouxe Oved, Avi Ishai, Avi David. Então, essa história, essa parte que ele fez uma coisa pequena, ele deu um pouco de saurim para Ruth. Parece uma coisa irrelevante. Não só que foi uma coisa grande, Rabotai, que através disso ele fez um favor não só para Ruth. Ele achou que ele fez um favor irrelevante um pouquinho para Ruth. Ele fez um chesed para Klal Israel. Um chesed para Am Israel inteiro. Através disso foi o casamento. Foi o casamento que ele casou com ela e ela ficou grávida. O que a gente aprende daqui, Rabotai? Muitas vezes a gente pensa que fazer um negócio chesed, um chesed pequeno, não é nada. Eu dei um pouco de tzedakah aqui, eu fiz, ajudei um pouco ali. Isso não é uma coisa tão importante. Você não sabe o que isso pode trazer, Abotá. Isso pode causar isso, um reset. Você não sabe. A Kadosh Baruch Hu tem os seus meios, os seus caminhos, como ele faz as coisas. Aqui também, quando Boaz, ele deu essa tzedakah para Ruth, ele nunca imaginou que isso vai trazer, vai causar, que através disso vai vir David HaMelech, nasceu David HaMelech. Que ele fez uma tzedakah, um favor, não só para Ruth, particular, como um favor para Am Israel inteiro, ele fez com isso. Falou aquele Roshival, Fico Shilevski, Rabotai, que isso a gente tem que saber. A gente, muitas vezes, a gente leva atos pequenos, parecem atos pequenos, e Hesed, ajudei aqui uma coisa, fiz aqui lá uma coisa pequena, nem colocaríamos a nossa biografia. Quando escreveríamos a nossa biografia no fim da vida, não colocaríamos isso. Isso não é uma coisa, montar uma yeshivá, isso é uma coisa que sim, eu colocaria na biografia. Ajudei aquele moço a construir um prédio, ou sei lá, ajudei um casal ia se separar, não se separou por causa disso. Isso sim, talvez eu... Mas uma coisa dessas pequena, isso é uma coisa que a pessoa não isso nem colocaria. E a nunca sabe. Essas coisas pequenas, Kadosh Baruch Hu dirige o mundo, de coisas pequenas saem coisas grandes, conclusões grandes, consequências grandes. Rabotai, como saiu daqui uma consequência tão grande? O Repsico Shileski falou a mesma coisa em relação a Aaron HaKohen. Ele falou... Aaron HaKohen também, se mandassem ele escrever a biografia dele. Ele ia escrever Aaron HaKohen, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Ele ia escrever no livro que ele já... Eu acho que na Levaiá de Aaron HaKohen, na Levaiá de Aaron HaKohen, está escrito em algum lugar que tinha 8 mil crianças chamadas Aaron. Eu não sei se é 8 mil ou 80 mil, tá? Não me lembro agora, a diferença é grande, tá? Talvez 80 mil, não me lembro. 80 mil, eu acho. Crianças chamadas Aaron, que os casais tiveram esse filho, deram o nome Aaron na vida de Aaron, porque Aaron salvou os xolambais deles. Então, eles deram o nome de Aaron para a criança. Então, Aaron HaKohen, ele ia escrever na biografia dele que ele salvou tantos xolambais, tantas casas ele salvou um monte de... Tudo que ele fez de Shalom, tudo que ele fez, ele ia escrever na biografia dele. Mas ele nunca ia escrever na biografia dele que o quê? Que quando Moshe Rabbeinu foi mandado tirar Am Yisrael de Mitzrayim, ele vai estar feliz com isso. Ele vai estar feliz com isso. Feliz que o irmão mais jovem dele ficou líder. É uma grandeza isso, sem dúvida, mas não é escrever isso na biografia dele, isso não é relevante. Mas a verdade era, Botai, que isso foi muito relevante. Porque Moshe Rabbeinu não queria ir salvar Am Israel do Egito, ele só aceitou ir quando ele ouviu que Aaron Barachav Samach Belibo foi muito relevante. Na hora, a gente faz coisas pequenas, Rabotai, relativamente pequenas, mas não, isso não é tão relevante assim. Mas a gente não sabe o que isso tudo pode trazer e pode causar. Isso foi com Boaz, Rabotai. Boaz fez uma reset pequena a priori com Ruth, uma reset particular com Ruth, e isso trouxe, foi uma grande, uma tová para Am Israel inteiro. Am Israel inteiro, que David HaMelech nasceu disso. Isso é importante a gente lembrar e tirar daqui. A gente faz um ato de reset, coisas pequenas, a gente também acha que não é tão... Nunca se sabe. E eu vou mais longe ainda, Rabotai. Eu vou mais longe ainda. Existe mais uma frase que se fala na Yahadut. Uma frase que tem Mekorot muito fortes também, com psukim e com histórias. O que você faz para o outro, você faz para si mesmo também. A pessoa muitas vezes faz reset para uma outra pessoa, achando que é... No fim, ela está ajudando assim mesmo. Né? O pasuk em Kohelet. Shlach lach l'mecha al pnei amayim, kiliamim timtzaena. Joga o pão lá no mar. Com os dias, você vai encontrar esse pão para você. A gente faz para o outro reset. A gente não tem volta para a gente. O que aconteceu com Boaz também. O Boaz, Rabotai, o Boaz, ele não queria casar com Ruth. Ele tinha 80 anos, o Boaz. Era uma pessoa velha. Uma pessoa que, pronto, já não estava mais para casar, Boaz. Tanto que, quando Ruth veio pedir para ele casar com ela, porque ele era o Karov, ele falou, olha, tem um Karov mais perto do que eu. Mais perto. Vamos tentar com o Karov, Ploini Almoini, quem estudou Megillat Ruth, sabe? Tentar com ele. Aquele outro Karov não queria, então Boas, para ajudar Ruth, ajudar a família de Nomi e Ruth, ele foi, vamos lá, Hesed, vamos ajudar. Ele não queria, mas no fim da história, Rabotai, está escrito que Boas não teve filhos. Foi uma história inteira, ele teve, os filhos dele morreram. Ele não tinha, Boas ia morrer sem filhos. E através disso, através dessa história, nada mais, nada menos, que ele foi aquele que trouxe Oved para o mundo, depois Ishai e Davi da Melech. Então, Boas, olha só, Rabotai, o que quer dizer fazer Hesed? A pessoa faz Hesed com uma pessoa, achando que ela vai fazer uma coisa com essa pessoa. A pessoa está fazendo Hesed com isso, com Am Israel inteiro, sem saber, e está fazendo Hesed consigo mesmo também. Isso volta para ela também. Isso se aprende aqui de Megilat Rut, Rabotai. Isso, a gente vê isso muito nas histórias, a gente ouve isso muito, muitas histórias. Acho que cada um deve ter uma história que ele pode contar, que ele fez Hesed para uma pessoa e no fim voltou para ele, né? Mas aqui de Megilat Rut a gente vê isso muito claro. Muito claro. O que um ato de Hesed, quais são as ashpaot desse ato de Hesed? Pode sair sendo um Hesed para Am Israel, pode ser saindo um Hesed para si mesmo também. Eu costumo contar uma história, rápido, eu queria falar mais uma coisa, uma história com Stipler e com Chazon Ish, que eu sempre conto essa história para mostrar como que a pessoa faz para o outro Hesed, mas volta para ela. Tem muitas histórias, né? Imagina que vocês também têm as histórias de vocês, né? A história é o seguinte, o Stipler, vocês sabem que o Stipler, quando tinha 16 anos, ele estudava numa yeshivá chamada de Novardok. A yeshivá de Novardok era uma yeshivá de mussar, muito mussar. Vocês sabem que na época de Rebbe Yisroel Salanter, que ele fundou o movimento de mussar, tinha yeshivot que estudavam 4-5 horas por dia de mussar. Muito, muito tempo mussar, muito tempo. Hoje em dia a gente estuda meia hora por dia na yeshivot de mussar, né? Naquele tempo tinha yeshivot que estudavam 4-5 horas, metade do dia quase se estudava mussar. Era muito forte. E é claro que, como sempre, tem movimentos contra e a favor. Tem movimento contra, muito forte. Para quem estudar tanto mussar, 4-5 horas por dia, é muita coisa, muita coisa. E começaram a falar que não sai Talmidei Chachamim. Quem estuda numa yeshivá dessas não sai Talmid Chacham, porque acaba estudando Gumará, só mussar o tempo todo, então não vai ser um Talmid Chacham. E aí, Novardok, começou a sair um nome ruim da yeshivá, porque se estuda muito mussar. Infelizmente, pessoas são ruins, né? Pessoas são ruins, a pessoa se pode falar ruim, falam. É o ser humano. Mas aí, o Rosh Yeshivá de Novardo, coitado, é uma yeshivá boa sim, e estava muito frustrado, decepcionado, que estão falando mal da yeshivá dele. Então, ele teve uma ideia brilhante. Na yeshivá dele, estudava o Stipler, Reb Yankev Yisroel Kanievski, ele tinha 16 anos. Um bachur, Yotze Minaklal, é óbvio. O Rosh Yeshivá foi para ele e falou para ele assim, olha, eu estou decepcionado, estou frustrado, pessoas estão falando mal da yeshivá, que não saem Talmidei Chachamim. Me faz um favor, eu quero que você escreve um livro, Hidushim Teus, da Gemará. Nós vamos publicar esse livro, colocar na primeira página do livro Abachur, Yaakov Yisroel Kanievski, Talmid Novardok, e vamos publicar esse livro na praça, todo mundo. Aí pessoas vão ver, opa, sim sai Talmidei Chachamim dessa yeshivá, sim sai. E vão ver que é um engano, que é mentira que estão falando que não sai Talmidei Chachamim. O Stipler não queria fazer isso, que ia atrapalhar todo o Seder Hayom dele. Porque ele tem shiurim, está estudando agora para escrever um livro, tem que parar de ir no shiurim. Tem que agora pegar e sentar e escrever, Hidushim, é outra. Mas a Karata Tov para a yeshivá dele, que está estudando. Então ele falou que ele vai fazer isso. Vai fazer esse favor para a yeshivá. E ele sentou, demorou alguns meses para ele escrever o livro. Foi o primeiro livro do Stipler. Hoje em dia já tem dezenas de livros do Stipler, né? Kilot Yaakov. Se eu não me engano, esse livro era chamado Sharei Tvunot. Ou Sharei Tvuna, ou Sharei Tvunot, é o primeiro livro que ele escreveu, o Stipler, né? Sobre Sugyot do Shas, ele fez Hidushim, e foi publicado, foi muito bom. Foi publicado o livro, e aí todo mundo falou, opa, olha só, Yeshivá Novardok, muito bom, muito bem. Essa é a primeira parte da história. Qual que é a segunda parte da história? Passou-se anos, E esse livro se encontrou na sinagoga em Vilna, do Reb Chaim Oizer. O Reb Chaim Oizer era rabino em Vilna, e ele tinha uma sinagoga, e na Bimá tinha esse livro lá. E o Chazon Ish estava naquela sinagoga. O Chazon Ish viu o livro, o Chazon Ish abriu o livro, começou a folhear o livro, e perguntou para o Reb Chaim Oizer: Reb Chaim Oizer, o senhor conhece o autor desse livro? Aí o Reb Chaim falou: sim, conheço, conheço, conheço sim. Rabinich falou: olha, eu gostei do livro. Talvez ele seria bom para minha irmã, o autor desse livro, se ele está solteiro ainda. O Reb Chaim Oizer falou: ele está solteiro, sim. Ele está solteiro, sim. E Rabotai, o Shidduch saiu. O Stipler casou com a irmã do Chazon Ish. Essa é a história. Agora eu pergunto para vocês: quando o Stipler escreveu o livro para a Yeshivá dele, ele fez um favor para quem? Ele fez um favor para a Yeshivá ou fez um favor para si mesmo? No fim, voltou para ele. E o Shidduch dele, ele achou por causa desse livro. Isso é uma das milhares de histórias, Rabotai, que a pessoa quer ajudar o outro, mas tem que querer ajudar o outro. Não pode ficar pensando em si com isso. Estou falando só para vocês saberem. A pessoa quer ajudar o outro, no fim, a coisa volta para ela. Um monte de histórias tem assim. E isso, aprendemos de Megillat Ruth de novo, tá? Boaz não pensou em si. Não pensou, ele pensou: coitada dessa menina, coitada Moavi, menina coitada, eu vou ajudar ela, vou ajudar ela. E no fim, isso foi o que fez que David HaMelech nasceu e que ele teve um filho. Muito forte, Rabotai, muito forte a gente ver dessa Megilá isso. Acho importante tirar essa conclusão. Mais um detalhe, mas não é detalhe, tá? Uma coisa importante também, o jeito de fazer Chesed, Rabotai. Para vocês saberem, existe jeito de fazer chesed. Eu costumo contar uma história que aconteceu com a minha esposa, aqui no Brasil. Quando eu casei, minha esposa é da Suíça, e a gente veio o primeiro Pesach aqui no Brasil, passar Pesach. E a minha esposa não sabia português, completamente estranha. Estava na casa dos meus pais. Claro que era estranho, tudo estranho, da Suíça, morávamos em Israel. Aí, Shabbat à tarde, veio uma mulher jovem, a idade da minha esposa, mais ou menos, visitar a minha esposa, uma amiga da família. E ela chega e fala para minha esposa assim: nunca vou esquecer essa história para mostrar isso, como que é errado fazer isso, tá? Veio e falou assim para minha esposa: eu estava sentada em casa e eu pensei, eu quero fazer uma mitzvah, quero fazer uma mitzvah. E eu pensei, a Esther Friedman está aqui agora, veio para a Pesach, ela não deve ter ninguém. Vou fazer uma mitzvah e vou visitar ela. E ela contando isso para minha esposa, que ela veio para visitar a minha esposa, porque ela quis fazer uma mitzvah de ajudar a minha esposa. Vocês podem imaginar o sentimento que minha esposa teve com essa história, né? Ela virou uma heftzer shel mitzvah. Ela virou um metrok. Virou um lulav, né? Virou um tfilin, um chefze shel mitzvah, um sentimento muito chato. Assim, Rabotai, é o jeito errado de fazer chesed, o jeito errado de ajudar os outros. Como tem que ajudar os outros? Tem que fazer de uma forma que a pessoa não perceba que está ajudando os outros. A gente vê nessa Megillah também. Rabotai, nome, não sei se vocês perceberam, quem estudou Megillah Trut, tem um passugo muito estranho, muito estranho. O pastor fala assim, que Ruth trouxe a comida para casa e o que sobrou da comida dela, ela deu para Naomi. Fica escrito no pastor, dá uma olhada. Ela comeu, e o que sobrou, ela deu para Naomi. Não dá para entender esse pastor, Rabotai. Isso é egoísmo, que Ruth nem pensou na sogra, Ruth só pensou nela, ela comeu e sobrou alguns ossos lá, ela deu para a sogra, isso que é o pshat no passugo, assim parece, né? Quem estudou. Mas a resposta não é isso. Não é isso. Ruth sabia, Rabotai, Naomi, para Naomi, foi muito difícil essa história, para vocês saberem. Naomi era uma mulher rica, de casa boa, com Elimelech, ela tinha tudo de bom. De repente, Naomi perdeu tudo. Perdeu tudo. Vocês vão perceber, tem aqui uma pergunta bem aberta, por que Naomi... Ela sabia que Boaz estava lá em Eretz Israel, era o parente deles. Por que Naomi não foi para Boaz quando chegou em Eretz Israel e falou: Boaz, você é nosso parente, por favor, ajuda a gente, nós não temos parnassá. Nome em nenhum momento não fez isso. Por que não? Por que não? Seria a coisa mais lógica, Rabotai, seria chegar em Eretz Israel, o primeiro telefonema, entre aspas, ligar para o Boaz Moida, nosso parente, e falar, ah, me ajuda. Ela não fez isso. Por que, que não fez isso, Rabotai? Porque era muito chato para ela. Ela pedia ajuda. Ela pedia tzedaká. Era uma pessoa que tinha tudo sempre. Uma mulher, uma pessoa que está acostumada com tudo de bom. É muito difícil isso agora, chegar a uma situação dessas. E Ruth sabia disso. Ruth sabia que não pode, não dá para chegar e falar. Se ela chegasse, falaria para Nomi, Nomi, eu peguei aqui para você. Ela não ia sentir bem com isso. Que a Ruth está pegando tzedaká para Nomi. O que, que Ruth fez? Ruth chegou e falou para Nomi, Nomi, eu peguei isso para mim, tá? Sobrou algumas coisas, você quer? Você pode comer. Para não fazer Nomi se sentir mal. Não fazer Nomi se sentir mal. Não, não peguei, eu peguei para mim isso. Eu peguei para mim. Sobrou, se você quer, come. Isso foi o jeito que Ruth percebeu. A mesma coisa também, Boaz, tá, Botai? Boaz não chamou Ruth e Nomi em casa. Ele sabia disso. Que não é fácil para uma família dessas, que está acostumado com tudo de bom. Então ele fez de um modo, Ruth fez de um modo para eles não perceberem que estão ajudando eles. Para não perceberem. Isso é um jeito, Rabotai, muito importante. Quando vocês vão ajudar uma pessoa, não dar o sentimento para a pessoa que vocês estão ajudando elas. É muito chato para a pessoa. Muito chato para a pessoa. Você tem que dar o sentimento, ah, obrigado, muito bom, muito obrigado. Eu nunca vou esquecer. Olha como a pessoa não esquece, né? Eu me lembro que muitos anos atrás, eu fui fazer dinheiro, eu estava na Suíça, e eu fui fazer dinheiro para a Knassat Kalá de uma pessoa. Tem um amigo que estava a casar, fui fazer dinheiro. É muito chato fazer dinheiro, mesmo que não é para você, é para uma outra pessoa, mas é chato ir para uma pessoa pedir dinheiro, é chato. Até hoje, é um trabalho que eu não gosto e deve ser que ninguém não gosta, né? E eu fui para uma pessoa pedir dinheiro para a Knassat Kalá, eu nunca vou esquecer. Não só que a pessoa deu muito bonito, quando eu agradeci para ela, falou, não, obrigado para você, obrigado pelos rutos que está me dando, que eu posso compartilhar numa mitzvah tão grande. Não sei se ele pensou sério ou não, mas ele me deu um sentimento bom, que a pessoa está me agradecendo e que eu estou pedindo dinheiro para ele. Assim tem que ser o jeito de fazer chesed, rabotai com o outro. Não deixar o outro, estou fazendo uma mitzvah agora, te ajudando, e sim, não. Eu peguei para mim, você quer comer também? Não, para aquela pessoa não sentir que está sendo ajudada. Tudo isso, Rabotai, aprendemos aqui de Megillat Rut. Então vamos terminar e resumir, Rabotai. Terminar e resumir, está tarde já. Primeiro lugar, tiramos de Megillat Rut, que a pessoa tem que ir no caminho da Torá com Mesirut Nefesh, o que é certo, não procurar caminhos fáceis, não. O que é certo, e lembrar que Hashem não fica devendo. Hashem não fica devendo. Por tudo que Hashem pega da pessoa, a dificuldade que a pessoa tem, a Kadosh Baruch Hu paga com juros e correção monetária. Isso a gente vê na prática, a gente está escrito em Psukim, tem Gmarot, provas, e todo mundo sabe disso. E a gente vê aqui em Megillat Rut muito claro. Olha só, lembram, o final da história, como é bonito, Rut sentada ao lado de Shlomo HaMelech, a tataravó de Shlomo HaMelech. Isso número um. Número dois, Rabotai. A pessoa faz um ato de chesed pequeno, irrelevante a priori. Ajudei uma pessoa particular, alguma coisa. Ela não sabe o que isso pode trazer. Isso pode, no fim, desenrolar, se fala em português, eu acho, não sei, que pode ser um favor enorme para Am Israel e pode ser um favor para ele mesmo também. Isso vai voltar para ele também, nunca se sabe, isso aí com Boaz. Boaz não teve filhos, agora ele teve o filho David HaMelech, que fez o Teilim, descendente. E terceira coisa, o jeito de fazer chesed. Como você faz o chesed de um modo para a pessoa não sentir que eu estou ajudando ela, não sentir que está sendo ajudada, e ajudar sim, mas para a pessoa não perceber que está sendo chesed ajudado. Rabotai, são conceitos importantíssimos em chesed, em Avodat Hashem, na Yahadut, que se tira de Megillat Rut. Tem tudo a ver com Shavuot, eu acho, não precisa chegar para David HaMelech, eu acho. Chesed vai junto, como a gente sempre falou, né? Vai junto com Torá, Chesed. Então, gente, esse pode ser o motivo que chega a Shavuot, a gente tem um costume, o Ramá traz, para ler Megillat Rut e para estudar Megillat Rut. Que a Kadosh Baruch Hu ajude a gente, que a gente possa se aproximar desses valores, desses conceitos, cada vez mais, que é isso que Hashem quer da gente. Passou Shavuot, Rabotai. Tem uma frase que o Reb Chaim Levinstein falava, eu falo na Yeshiva muitas vezes, que a pessoa fica acordada a noite inteira, Shavuot, e de dia ela vai dormir, e ela acorda Rosh Chodesh Elul. E ele falava que isso não pode acontecer, tá certo? A pessoa não pode agora, porque ela ficou acordada a noite inteira, e dormir, e agora só acordar Rosh Chodesh Elul. Nós temos que, ao contrário, passou um Shavuot, a gente estudou, cada um quanto ele conseguiu estudar, a gente cresceu, refletiu. Então vamos lá, estudar mais Torá, esse é o caminho, o único caminho, estudar mais Torá, cuidar mais de Chesed, e lidar bem mais, e isso, esse ponto, a gente hoje está numa geração, eu falo para vocês, é uma das coisas que mais forte que eu sinto, geração que procura caminhos fáceis. Caminhos fáceis, coisa mais fácil vai procurando. O celular, a internet, mais rápido possível, mais fácil possível, isso que, a pessoa, que os jovens querem, e está errado. Os caminhos fáceis, as coisas rápidas, não tem brachá, não tem brachá, não adianta. Não dá para sair uma Ema Malchus com caminhos fáceis e com coisas rápidas. Como você chega lá? Como você chega lá se esforçando, demora tempo, lutando? Assim você chega. Isso a gente tira também de Megilat Rut, Rabotai. Kol Tuv, Batzlachah, Rabotai. Tudo de bom.